Olá, pessoal. Aqui chegamos no 18º episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Starling e chegamos no peixe que eu queria falar já desde o início. Não sei se eu tenho roupa para isso, porque é um peixe super complexo, super cheio de nuances, mas é um dos peixes mais amados e vou te dizer que é o peixe que eu mais estou curtindo ter atualmente por muito tempo que estei. Vai ser muito sobre isso, tá? Para quem já olhou, o tema é o acaradisco. O acaradisco, que é um peixe imponente, bonito, multicolorido e super mistificado no hobby. Ele, ao mesmo tempo que é tido como um peixe hiper difícil, tem gente que fala que ele é hiper resistente e fácil. Então, assim, quem será que tá com a razão aqui, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu sou tão suspeito para falar do acaradisco que eu só digo que a logo aqui do podcast e Instagram é um acaradisco. A atual logo são de acaradiscos do meu aquário atual, do meu principal aquário. E a capa do episódio é a foto que eu usei para fazer a logo. Então, para quem presta atenção nesses detalhes, dá uma olhada depois no seu agregador de podcast. Que tá lá, a foto que eu coloco ali na capa do programa, na vitrine do programa, como chamam, é de peixes do meu aquário atual e que foi a foto que eu usei para fazer a nossa logo aqui do podcast. Então vai ser um episódio com tentar trazer o mais máximo de detalhes possível. Eu consegui trazer depoimentos aqui de pessoas que já vivem com muito mais profundidade a criação do acaradisco, pessoas que sim, também são encantadas com o acaradisco. Eu acho que isso vai ajudar a enriquecer e no momento oportuno vocês vão ver quem são as pessoas, eu vou apresentar. E aí desde já eu queria agradecer as pessoas que vieram falar comigo sobre o episódio do Beta, o episódio do Cribenses, o episódio do Cribenses que saiu agora há pouco tempo, estou gravando antes, né? Tô conseguindo ter vergonha na cara e gravar com alguma antecedência. O pessoal tava falando super bem. Foi um episódio que eu gostei muito de fazer. O do Beta, principalmente. É um peixe que eu não tenho agora. Vou voltar até em breve. E eu gosto muito. O Cribense é um peixe que, como eu falei no episódio, eu acho muito subestimado no hobby aqui no Brasil. Eu acho que ele poderia ser muito mais popular. Mas, enfim, esse sou eu, né? E agora eu vou falar desse peixe que é o meu queridinho atualmente. E que, cara, que tem... Eu vou falar por que eu me encanto com ele, por que tem toda essa aura. É super interessante. Eu acho que, pra quem tiver a oportunidade... Aí eu já vou dando um spoiler. Não é assim, vou ter um acaradisco e pronto. Você tem que ter alguns requisitos, mas tendo os requisitos é um peixe fantástico, hiper resistente, um peixe apaixonante, ele tem... Ele acho que se destaca em relação a outros peixes. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Lembrando mais uma vez, se quiserem ouvir os outros episódios, eu estou nos principais agregadores de podcast. Aqui, lembrando de cabeça, o Spotify, estão no Amazon, no Amazon Music está lá também, Apple Podcasts também, Google Podcast, que vai ser descontinuado, vai ser migrado para o YouTube Music, recebi o comunicado aqui, mas está lá também, Pocket Casts também. Agora, os demais eu não tenho certeza, mas esses são os principais que eu estou colocando. Tá? Em breve vou estar no YouTube, os áudios de todos os episódios vão entrar no YouTube, eu tenho que só me estruturar para isso, eu estou me preparando, eu só não fiz isso ainda porque eu estou mais focado em terminar a temporada. E além disso, vocês podem falar com a gente aqui pelo Instagram, Aquarismo para Todos, e também temos um grupo de chat que você tem o link aqui na descrição do episódio, tem o nosso Linktree, você consegue chegar no nosso grupo de chat para bater papo. É aquarismo de um modo geral, quem tiver dúvida, quem quiser trocar ideia, quem quiser compartilhar experiências, já é o nosso grupo lá. Foi uma parceria com o Força Discos, que tem uma comunidade de canais, mas ele é mais focado em discos, né? Então, nosso grupo é um grupo geral, que aí estamos na mesma comunidade para poder retroalimentar. Quem está interessado em discos, quer ver um pouco mais, vai na minha. Quem entra pela minha, quer se aprofundar em discos, vai para os grupos dele. E é assim, tá, gente? Então, desde já, muito obrigado. Entre em contato com a gente aqui. Vamos agora falar do acaradisco.
Música
Então vamos falar aqui do Acaradisco. Eu vou mudar um pouco a estrutura. Pessoal que já tem ouvido esses episódios focados em espécie, já percebeu que eu tenho mais ou menos uma forma de abordar, que eu falo um pouco da ficha do peixe, detalhes gerais, depois eu passo para a minha experiência com eles. Aqui eu vou inverter. O que é importante trazer, por que que eu cheguei nesse peixe, para depois falar dele, das questões relacionadas a ele. Tá? Como que eu comecei com a Acaradisco? Como eu já falei aqui no programa, né, aqui no podcast, eu comecei no aquarismo ali, criança, aquários pequenos, ali eu devia ter meus 8, 9 anos mais ou menos, ou seja, 40 anos atrás, entregando a idade. Depois evoluí para um aquário um pouquinho maior, foi um projeto, eu não sei se eu contei essa história, mas se for, vou falar rapidinho, tá? Eu fui uma viagem de férias para casa do meu avô, que morava em Brasília, e lá os meus primos tinham um aquário grande, meu próprio avô tinha um aquário lá que a minha avó gostava muito, ela gostava inclusive de tartaruga, mas isso é um caso à parte. E aí ele me deu um dinheirinho para o presente avô, né, para eu montar o meu aquário, e eu voltei para o Rio, e pô, cheio de plantas para montar um aquário. Nesse meio tempo, meu irmão, que também que dividia quarto comigo, tinha uma ideia de montar um aquário também, um pouco maior. Então, eu juntei meu dinheirinho com o dinheirinho dele e começamos a bolar um projeto de um aquário no nosso quarto. Era um aquário bem maior do que a gente tinha, mas ele tinha uma certa limitação de espaço por conta do espaço do nosso aquário. Então, ele ficava... a ideia era posicionar ele entre a nossa escrivania e uma das camas, a cama do meu irmão, na verdade. Então, foi um aquário... na vertical, né? Um retângulo na vertical, em pé. Só que entre a gente projetar o aquário e começar a execução, o meu pai se interessou pelo projeto, resolveu entrar com uma parte também. Então foi uma coisa três mãos, só que já tinha fechado dimensão, já tinha até comprado coisas para fazer, foi tudo feito em casa, né? A gente, o meu pai, na verdade, comprou os vidros e a gente colou em casa, compramos as madeiras, o meu irmão... que fez o móvel, na época eu era criança, né? Mas ajudei segurando aqui e ali, não tinha como fazer, meu irmão que fez. A luminária também, meu irmão que fez. E a gente montou, depois catamos um tronco na Floresta da Tijuca e montamos um aquário em pé. E quando você tem um aquário maior, você já começa a pensar, todo aquarista tem isso, vou popular, que peixe que eu vou colocar? Eu tinha nessa época uns 12 anos de idade, mas 12, 13 anos. E nessa época, eu comecei a conhecer mais as lojas de aquarismo. E aí eu vi o Acaradisco nas lojas, eu fiquei encantado pelo Acaradisco. De cara, não foi o primeiro peixe que a gente teve uns peixes bem bravos. Eu tive o que a gente chamava de zebrão, que era que eu fui descobrir anos depois, que era a tilápia zebra, que é um bicho brabo pra caramba. Ele dava um corre em tudo quanto é peixe, comia. Era um monstro, aquele peixe era um monstro, depois a gente mandou para um lago. Mas a gente teve uns peixes meio bravos, depois a gente foi colocando, povoando, botando neon, botando peixe comunitário, botando bandeira. E aí eu conheci o Acaradisco numa loja de aquarismo, fiquei encantado, que ele tem uma postura, um nado majestoso, umas cores, aquele marrom com reflexo azul. E aí uma pausa aqui para o Eduardo Starling de 2023. Era um acará selvagem, era um disco selvagem, fecha parênteses. Então tinha aquele Acaradisco lindo. E tinha toda uma aura, esse peixe não come direito, ele tem que se acostumar, tem que ter uma filtragem acima da média. Não é um peixe para qualquer um, mas a gente encarou o desafio. E aí, na hora de comprar o peixe, era um peixe que, ao contrário dos outros, que era só o saquinho plástico com ele, não, ele tinha uma preparação especial. Era um saco plástico com peixe, aí tinha um jornal forrando e um segundo saco plástico para segurar a forração, para ele não se assustar, porque se ele se assustasse... ele talvez nunca comesse, morresse de susto, o que fosse. Então, era um peixe que até a experiência de comprar era diferente. E era mais caro, claro que era mais caro, né? Um peixe valorizado. E levamos para casa o Acaradisco. Né? Resultado, ele nunca comeu. Ele botou no aquário, eu não entendia nada, meu irmão também não. A gente dava comida, às vezes ele ficava lá atrás escondido, não chegava perto. Às vezes chegava perto da comida e não comia. Às vezes ele chegava a comer e cuspia. De fato, ele nunca comeu. Esse peixe eu perdi. Deve ter durado pouco menos de um mês. Alguns meses ou anos depois, eu tentei de novo. Eu fiz algumas tentativas. Ao longo dos anos 80 e 90, eu fiz algumas tentativas com a Acaradisco. E, assim, onde eu cheguei mais perto de manter o animal foi uma dica de um lojista que na época a atual Labcom, que na época se chamava Alcon, vendia uns cubos de Tubifex liofilizado. O Tubifex é uma minhoquinha vermelha, tipo aquelas que tem cano de esgoto e tal. Eles vendiam uns cubinhos. Eu cheguei a ter alguns discos que comiam esses cubinhos. Assim, lá dava umas mordidas e tal. Eu prendia o cubinho com arame, saía de perto do aquário, ficava olhando de longe e via ele comer. E aí o disco vivia mais, em vez de viver 3 semanas, passou a viver, sei lá, mês e meio. Né? Então, várias tentativas, eu não conseguia. Não adianta, ele ficava escuro, ele ficava escondido e ele morria. Né? E assim, sempre foi um grande mistério para mim. Foi um grande mistério. Aí isso foi, o tempo foi passando, aquela coisa toda. Eu depois fui focando em outros peixes, fui focando em. Aí fui focar nos cribenses, foquei em bandeira, tive vários outros peixes de beta, com maior ou menor sucesso. Até que lá pro ano de 2008, 2010, depois eu voltei a consumir muita informação de aquarismo. Tinha uns fóruns, né? Aí um que eu já falei aqui, o aquahobby.com, que era do Marcos Ávila, lá de Campinas, que era um fórum excelente, tinha um pessoal muito casca grossa. Alguns deles eu ainda vejo por aí em outros fóruns, né? Tem o Marcos, que é do grupo do Jaime Monteiro, que depois eu fui reconhecer. Eu acho que ele também frequentava lá. Ele frequentava lá, sim. E ele também tá da equipe do Aquarismo Paulista. Eu falei dele aqui em outro episódio, né? Tem um outro menino que eu esqueci agora, o Mullen, é alguma coisa Mullen. Não sei se ele vai me ouvir, que ele falava muito de plantado, e outro dia eu vi uma postagem dele no Aquatic Plant Society, lá do George Farmer, vi um post dele em inglês lá, fala de plantado. Eu vejo pessoas espalhadas por aí, mas nessa época eu comecei a consumir muito conteúdo de aquarismo, eu fui conhecendo algumas coisas, lendo, e eu fiquei nessa de ter uma cara disco de novo, mas eu não tinha aquário para isso na época. Eu falo assim, cara, tem que ter um aquário muito maior. E é o que se falava era, um menor aquário para aquaradisco tem que ser pelo menos 1 metro por 40 por 50. O tradicional modelo brasileiro, porque esse modelo lá fora o pessoal não é tão popular. Aqui no Brasil é muito popular essa medida. É 100 por 40 por 50, ou por 50 por 40, não sei. É super popular aqui no Brasil. E aí falava-se, olha, pelo menos você tem que ter pelo menos 4 discos e 50 litros para cada peixe. E eu falei assim, bom, isso aí pra mim era uma barreira de entrada. Pô, não vou ter tão cedo e tal. Até que eu fui na casa de um colega de trabalho, Gustavo Silva. Se estiver me ouvindo, esse meu amigo Gustavo gosta muito de aquarismo também. Ele tava programado pro episódio de estreia do podcast. Ele chegou a mandar um áudio gigante, eu perdi, pedi pra ele gravar. Mas aí a vida vai ficando complicada, ele acabou não gravando, acabei não cobrando. E aí eu... Ficou pra trás, mas aí o Gustavo, se você ouvir isso aqui, a gente ainda vai gravar alguma coisa junto. Ele adora aquário. E uma vez na casa dele, eu arrumou um jantar na casa dele. E ele tava com um aquário de discos que eu fiquei encantado com o aquário dele. Encantado. Falei, nossa, que aquário incrível. E assim, ele não tinha tanto tempo de aquarismo quanto eu. Ele falou assim, olha, tem uma filtragem boa e tal, mas tá aqui, ó. O aquário dedicado a eles e tal. Não tinha muito frufru. E aí eu fui conhecer essa vida do... O aquário dele não chegava a ser bare bottom, não, tá? Mas é um aquário... Bare bottom, pra quem não sabe, é um aquário sem substrato. É só a caixa de vidro com água. Ele tinha alguma areia e tal, mas não... ao contrário do que eu acreditava, não era aquele plantadão e tal. Era um aquário ali, um outro objeto e os discos ali, numa boa. Uns discos bonitos e tal. E aquilo começou entrou na minha cabeça e eu fiquei com isso na cabeça. Né? Eu falei, pô, não é tão complicado assim quanto eu pensava. Né? Fiquei com isso assim e eu falei, cara, eu voltou aquela sementinha, eu vou ter um aquário de discos. Até que, em 2014, na gravidez da minha filha, aí, só pra não ficar estranho, na gravidez da minha filha, quer dizer, quando a minha mulher estava esperando a minha filha. Pô, senão, de repente, eu fico muito mais velho do que eu sonho. Enfim. Quando a minha mulher tava com a minha filha na barriga, eu resolvi ter um aquário de novo. E aí, eu em casa, a gente conversou e tal. Falei, cara, eu vou montar um aquário pensando na minha filha. Eu peguei o espaço que eu tinha, montei um aquário que não era, tinha 100 e poucos litros, não tinha os 200, tinha 100 e pouquinho. e tive dois discos nesse aquário. E eles viveram alguns meses, né? Não chegou a viver um ano, não. Não chegaram a viver um ano, não. Viveram alguns meses. Só que eles brigavam muito. E eu, por falta de experiência, não conhecia tanto sobre peixe, separei. Passei um dos peixes para outra pessoa. Fiquei com outro, que aí começou a definhar, começou a ficar mais tímido. E eu perdi alguns meses depois. Eu dei com os burros na água. Fiquei com essa ideia do disco na cabeça. Eu só fui voltar a ter disco durante a pandemia. Eu antes da pandemia, tinha montado um aquário com dois discos. Um deles morreu, eu fiquei com o outro que estava durando bastante. Mas de vez em quando ele ficava escuro, estressado. E alguns fóruns lá fora falavam assim, cara, esse disco está muito estressado, a água não está boa para ele e tal. E aí que eu conheci o Vitor Hugo, da Mundo dos Discos. Aí ele me deu vários bizus nessa época. Tu quer ter um aquário de disco? Ó, é assim. Aí ele falou tamanho de aquário e tal. E ele voltou a reforçar. Cara, você tem que começar com pelo menos 4, tá? Ah, mas tamanho não. Pode ser um pouco maior. Não precisa ser esse tamanho todo de aquário. Tem que ser pelo menos uns quatro discos, porque ele é um peixe de cardume. E aí que eu comecei a bolar o projeto do meu aquário atual, que eu montei em 2021, eu comecei a comprar as coisas no final de 2020, eu montei ele de fato em janeiro de 21, e meu objetivo era, vou ter um aquário de discos, né? E hoje eu tenho 8 discos, então bem que eu chego perto do aquário, eles comem e tal, os meus maiores aqui, que estão beirando 20 centímetros, eu comprei eles pequenininhos, e eu fui fazendo corretamente alimentação, manejo, troca de água, e eles cresceram aqui em casa. Isso dá um orgulho absurdo, tá? Um orgulho absurdo. E aí eu comecei a ver um outro lado da cara disco. No anterior também, né? No que eu montei em 2019 também. Que é como esse peixe é um peixe dócil, é um peixe que se afeiçoa, reconhece o dono, acompanha os movimentos. Eu cheguei a ver vídeo no YouTube, mas eu nunca tinha me dado conta. Eu fui experienciar isso, né? De fato. Cara, experienciar ficou horrível, mas, cara, foi mal, saiu. E aí eu vou dar uma pausa e vou trazer um depoimento aqui do Alcides Augusto, do canal Acaraguto, do YouTube. Super gente boa, super solícito. Que eu pedi pra ele me dar um depoimento sobre como é que ele entrou no Acaradisco. Ele é um cara que sempre criou Guppy. Eu acho que ele chegou a criar Beta. Não, Beta foi o Jaime. Ele criava Guppy, acho que ainda cria Guppy. E aí, em algum momento, ele se apaixonou pelo Acaradisco. E aí conversa um pouco no que eu tô falando. Peraí que eu vou trazer o depoimento aqui do... Escuta aqui o depoimento, então, do Guto.
É uma coisa que todo mundo que vai iniciar com a cara disco, a maioria das pessoas, na verdade, tem o conceito que a cara disco é tímido e que a cara disco só convive em cardume. Sim, claro, né? O cara disco, ele é mais tímido e, sim, ele gosta muito de cardume. Mas uma coisa que a gente não sabia, e eu vou contar a história para você, o que me despertou a entender a mente do cara disco foi no começo aí do meu hobby. Eu descobri que o acaradisco você consegue deixar ele muito pet, praticamente igual um Flower Horns. Porque os primeiros acaradiscos que eu comprei, a primeira remessa de 6 acaradiscos morreu tudo. Dentro de 4 meses eu perdi o último. Aí depois eu comprei mais uma remessa e sobreviveu só um. Como eu já criava a acarabandeira, aí o que que eu fiz? Eu desanimei total do acaradisco e o que sobrou eu deixei no meio dos bandeiras. Porém, ele cresceu ali na minha estufa. Eu sempre tive uma estufa de criação de bandeira e lebiste. Ele cresceu lá, não ia descartar o peixe. Ele acabou se tornando um peixe adulto e ele ficou extremamente dócil. Eu lembro quando eu não tinha nem peneira, eu utilizava lá uns potes para trocar ele de aquário. E ele fazia sempre o mesmo gesto para se alimentar, esse acaradisco. E eu nem prestava muita atenção nele. Até que eu tive que separar ele dos bandeiras, colocar ele num aquário ali de 50 por 40 que eu tinha. Falei, vou deixar ele aqui no cantinho. A hora que eu soltei esse acaradisco, eu percebi que ele fez o mesmo gesto de se alimentar. Aí eu falei, meu Deus do céu, esse acaradisco ele é tão manso assim. Fui, peguei e joguei a ração, ele pegou diretamente, na hora que caiu ele já pegou e ele continuou totalmente dócil e manso. Aí eu percebi que esse acaradisco estava totalmente diferente, ele não convivia em cardume, ele acabou se transformando aí num peixe extremamente adestrado, ele se tornou um pet, igual um cachorro mesmo. E eu achei sensacional. Foi aí que despertou aí a minha mente. Falei, poxa, o Acaradisco, quando a gente começa a entender como que ele funciona, você consegue deixar ele conviver tanto em cardume, quanto se você conseguir adestrar ele, você consegue deixar ele num aquário sozinho. É, ele não é tímido, igual as pessoas pensam, que você precisa montar aquele layout cheio de coisas, cheio de tronco. Isso aí faz o peixe ficar mais tímido, né? O Acaradisco, ele faz a leitura de acordo com o ambiente que ele vive. Se ele vive num ambiente com muito obstáculo, ele vai sempre ser mais tímido, ele sempre vai pensar que tem perigo. Por mais que ele venha na sua mão comer, a hora que ele vê um perigo, ele vai se esconder e vai demorar para voltar de novo aí a vir para frente do aquário. Então, ele é um peixe totalmente customizável, igual a qualquer outro animal. É, geralmente, o cachorro é claro que é muito mais dócil, mas se você vê que pessoas adotam aí outros animais que não são de costume de ser domesticado, eles acabam ficando mansos também. E o peixe é a mesma coisa, inclusive o disco. Então essa é a ideia, na verdade, é trazer para as pessoas que realmente o Acaradisco não é difícil. Basta você entender como funciona a mente dele.
Então, o legal do depoimento do Alcides aqui é que bateu muito com essa experiência que eu estou tendo com eles. Não, posso dizer que eu tive, que eu estou tendo com os riscos. Inclusive, esse lance que ele falou do esconderijo foi uma lição de, sei lá, de 2 semanas atrás, porque eu sempre gostei muito de plantado. Eu deixava um canto com plantas e um canto nem tanto. E assim, de fato, é claro, eu chego perto do aquário, os peixes todos vêm para frente achando que eu vou dar comida. É a coisa do adestramento aí. Mas eles, em dados momentos, eles ficam assustadiços e vão lá para trás, ficam nas plantas enfiados. Os novos também. E eles, alguns ficam mais fechados. Eu tenho um, inclusive é da criação dele, eu tenho um cálico. Cálico é uma variedade de. Uma linhagem, digamos assim, de disco, digamos, uma variante. Que ele normalmente ele é clarinho, tem umas reflexos, ele tem o nébula, ele tem uns reflexos vermelhos, ele tem uma aura. É difícil de descrever, tá? De repente eu vou colocar um link de uma foto, até dos pais desse que eu tenho aqui, que são da estufa do Alcides. Mas assim, esse meu cálico, ele vivia super escuro, muito por isso. E aí, conversando com o Antônio De Luca, do Força Discos. E ele falou assim, olha, ele tá mimetizando com seus objetos aí. Eu acho que você tem que, para ele abrir, tirar algumas coisas. E aí eu, em casa, e assim, tudo aqui em casa, como eu já falei aqui, eu não, as decisões eu não tomo sozinho, é tudo um debate eu e a minha filha. A gente chegou a essa conclusão, deu uma boa capinada nas plantas, ficamos só com a vegetação rasteira, e é impressionante como os peixes ficaram mais tranquilos. Quando eu tirei os esconderijos, eles se sentem menos ameaçados. E as cores abrem também, né? Eles ficam com a cor mais aberta também. Impressionante. Então, assim, é muito legal poder perceber isso. Agora, quando for falar da espécie, né? Vai ficar um pouco mais claro alguns cuidados básicos que você tem que ter com a Acaradisco para você ter essa experiência também. Quando eu falo de cuidados básicos, eu falo dos requisitos para a Acaradisco viver no seu aquário. A questão de você colocar ele em cardume, não colocar sozinho, de você colocar o espaço para ele poder nadar, não botar muito obstáculo. E você, satisfazendo essas coisas, você vai ter um peixe para muitos anos. É mais para frente, quando eu falar da espécie, vocês vão ver, né? Agora, para poder ilustrar o que eu estou falando, eu trouxe o depoimento aqui do Jaime Monteiro, do canal Discos e Aquariofilia, que é criador de discos, sei lá, uns 13, 14 anos, tem bastante experiência com peixe e vai me ajudar a contar a lorota sozinho aqui, né? Pelo contrário, o cara sabe pra caramba. Escuta só o que o Jaime tem a dizer para vocês.
Fala Eduardo, tudo certo meu amigo? Então, primeiramente gostaria de agradecer o convite para participar aí do teu podcast. O Aquarismo Nacional precisa muito disso, de esclarecimentos. Nós temos uma grande cortina de fumaça em torno do Aquarismo Nacional, isso devido principalmente à desinformação. Então, falar um pouco aqui sobre a questão do acaradisco, né? Sobre o aquarismo do acaradisco. O acaradisco, ele carrega ali uma fama de ser uma espécie sensível, carrega a fama de ser um peixe delicado, mas é assim como qualquer outra espécie dentro do aquarismo, né? é necessário que sejam respeitados ali, respeitadas as suas exigências. Definitivamente, o acaradisco não é uma espécie para quem não tem tempo, porque de uma maneira geral, o aquarismo ele exige observação, ele exige contemplação, e dentro dessa exigência de contemplação, de atenção, o acaradisco acho que ele é o que exige mais essa questão da contemplação, da observação. E dentro dessa questão, o acaradisco diria que não é um peixe difícil, mas também não é um peixe fácil, né? Eu não enxergo dificuldade no aquarismo. Eu não enxergo esse é mais difícil, esse é mais fácil. Eu enxergo a capacidade do aquarista de poder atender a essas exigências. Como cada espécie, né, o acaradisco ele possui ali suas exigências de volume, de nutrição, de fauna acompanhante. Não é qualquer espécie que você pode colocar ali junto do acaradisco. Então, é uma questão de controle sanitário fundamental na manutenção, no sucesso da manutenção do acaradisco. Então, ele, assim como qualquer outra espécie, ele vai ter ali as suas exigências, e elas, para o aquarista, né, ter o sucesso, ele precisa atender a estas exigências. E uma vez, né, que o aquarista tem disciplina, tem tempo para se dedicar ao acaradisco, não somente quando ele está ali no aquário, mas o aquarista vai precisar buscar informações, né, a respeito do acaradisco antes mesmo de ter o acaradisco dentro do seu aquário. Ali é necessário o conhecimento dessas exigências, né, que o acaradisco traz ali com seu manejo. Então é fundamental que o aquarista, quando ele pensa em ter um acaradisco, o primeiro passo é a busca de informações. Nós temos um canal lá no YouTube da Discos e Aquariofilia, onde tem bastante conteúdo bacana, né? Busquem informações em locais com que tenham credibilidade, de preferência com profissionais, né? Porque vivemos na era da desinformação. Isso distorce muito, isso confunde muito, isso atrapalha muito o aquarismo, né? Para quem quer realmente praticar ali um aquarismo sério, um aquarismo que vá respeitar o bem-estar dos animais, né? E o disco, ele é uma espécie que realmente não, o seu bem-estar não é muito respeitado, diria assim. Então, é necessário que você tenha tempo para se dedicar, não somente antes, mas a partir do momento que o acaradisco ali é inserido no aquário, você monta o seu cardume, você precisa ali ter tempo para se dedicar àquele animal. Não é questão de ser fácil ou difícil, é ter de fato tempo e disciplina para manter o acaradisco ali saudável em seu aquário, sem o cari ali tá definhando, né? Que a gente vê muito isso. Não é por ser um peixe difícil, é por ser um peixe que vai exigir realmente essa dedicação, essa disciplina, esse tempo. Espero ter ajudado aí, contribuído um pouco no teu podcast. Fica um abraço aí para todo mundo, para todos os ouvintes. E mais uma vez, queria agradecer aqui o convite. Um grande abraço.
Agora vamos voltar àquele momento da pauta de falar de histórico e origem. Tá? O disco ele é conhecido no meio do aquarismo como o rei dos aquários. Talvez por essa postura majestosa dele, pelas cores. Ele sempre teve essa aura de rei dos aquários. Ele é originário. Os discos selvagens foram identificados pela primeira vez por um homem chamado Johann Naterere, tá? Que foi um cientista que passou bastante tempo na Amazônia coletando e classificando peixes, plantas, tudo. Ele coletou vários espécimes, ele ia coletando e ia enviando para a classificação. Eu acho que tem muito matéria em decomposição, tem muito tanino na água, a água bastante ácida, ao contrário ali do Solimões, que é outro braço que converge para formar o Amazonas, que ele é de água mais barrenta e outra característica. E ele entrou para o hobby com força nos anos 30, mas ele é um peixe que foi descoberto há muito mais tempo do que isso. Tá? Ele foi descoberto no século XIX. Em 1840, um outro cientista, o Johann Jakob Haeckel, um austríaco, liderou uma expedição no Amazonas para procurar esse disco que o Naterelli já tinha enviado, já tinha classificado. Né? E é nessa expedição, ele coletou espécimes de um peixe que recebeu o nome de Symphysodon discus. Symphysodon, que é o gênero, significa um peixe. Discos é porque é em forma de disco, né? Mas Symphysodon são fileiras de dentes na parte central da mandíbula. Então, os discos têm essa característica. Então, todos os peixes desse gênero têm essa característica de ter fileiras de dentes bem no meio, né? Isso você consegue perceber olhando com calma, tá? O primeiro que ele classificou, que é o Symphysodon discus mesmo, foi registrado em 1840, e ele é facilmente identificável em relação às outras espécies de disco, porque ele tem uma barra grossa preta no meio do corpo, uma grossa um pouco menor no pedúnculo caudal e uma em cima dos olhos. Então são três barras mais grossas do que as outras barras, sendo que a do meio do corpo ela é bem grossa. Então é muito fácil identificar qual que é o Haeckel. E o pessoal que cria discos mesmo, que coleta selvagens, ou que tem selvagens, costumam falar que ele tem um comportamento um pouquinho diferente dos outros discos, tá? Que é das outras subespécies aqui. Não, da outra espécie, na verdade, né? E aí, eu assim, a experiência que eu tenho com o Rec é que eu acho ele um pouco mais sisudo do que os outros, tá? Ele fica mais na dele, não se mistura muito. Enfim, é uma leitura minha isso aqui. Eles são nativos principalmente ali do Rio Negro mesmo. Tá? A outra espécie de disco é a Symphysodon equifaciata, que tem duas subespécies. Tem três subespécies. Tem o equifaciata, que é conhecido como o disco verde, né? Que foi descrito pelo pesquisador Pellegrin em 1904. E são encontrados no Lago Tefé, ali na Amazônia peruana. Tá? Em 1921... O primeiro carregamento de discos foi levado para a Europa pelo importador Emeke. Só que, assim, se a gente passa perrengue com disco hoje, imagina nessa época. Cara, a maioria morreu. Eles demoraram bastante tempo até conseguir firmar discos, conseguir criar discos de verdade, manter discos de verdade. E isso aconteceu mesmo nos anos 30. E aí, um pesquisador, que é o William T. Innes, publicou um livro em que ele fala várias coisas, ele entrou mais a fundo na biologia do acaradisco, na ecologia do acaradisco, no que ele vive, onde vive e tal. Aí, curiosidade, esse William Innes foi o cara que classificou o neon verdadeiro, tanto é que chama de neon Inese, que é em homenagem a ele. Tá? É uma curiosidadezinha aqui. Em 1933, ele foi importado pela primeira vez nos Estados Unidos, né? Foi para Nova York, e também várias pessoas foram ver esse peixe super diferente, super estranho, mas também tiveram muitos problemas para conseguir manter, ou poucas conseguiram manter. O primeiro cara que foi registrado que conseguiu reproduzir a caradisca no aquário foi um americano, Dwight Winter, em 1934, na Filadélfia. Só que, assim, eles conseguiu fazer desovar, mas não conseguiu manter o acaradisco. Isso só conseguiram reprodução mesmo de manter os discos na década de 50. Por quê? Nessa época, o peixe mais comum, o ciclídeo amazônico mais comum, era o acarabandeira, né? Pterophron scalar. E, assim, qual foi o raciocínio do pessoal na época? Cara, eles são parecidos, estão no mesmo lugar, devem reproduzir parecido. E não é parecido. Eles tentavam fazer da mesma forma, o mesmo manejo que eles faziam com as bandeiras e não conseguiam. Ele tem um comportamento diferente. Inclusive, o comportamento de cuidado era diferente. O que, que o pessoal fazia, no caso? Desovava, separava os pais e cuidava dos filhotes. Morria tudo, não conseguiam. até que descobriram, e no caso foi um dos caras mais conhecidos na criação de Acara Disco, o Jack Watley, um americano, na década de 50, descobriu a questão de que os pais os discos, que são os pais, produzem um muco que os filhotes se alimentam desse muco nas primeiras semanas de vida. E aí, até não sei se foi por acaso ou não, mas foi essa descoberta, e foi a partir daí que o pessoal conseguiu realmente poder reproduzir e criar filhotes de acaradisco em cativeiro, ali final dos anos 50, virado para os anos 60. O Jack Watley nos Estados Unidos, e um outro americano, e um alemão chamado Eduard Schmidt Fock conseguiu fazer a mesma coisa. Na década de 60, eles conseguiram identificar que aquele equifaciata, que foi descrito na década de 30, na verdade, tinham outras subespécies. O pesquisador Schultz descobriu que tinham o que chamavam de disco marrom, que é o equifaciata Axelrod, em homenagem ao Dr. Herbert Axelrod, que é o cara que criou a revista Tropical Fish Hobbies, que é um pesquisador, um entusiasta do hobby. E o chamado disco azul, que é o Symphysodon equifaciata haraldi, tá? Que é em homenagem a um outro pesquisador. E aí descobriram que realmente você tinha essas três subespécies: o disco verde, o disco marrom e o disco azul. E aí, o pessoal, tendo essas três subespécies coletadas em determinados pontos da Amazônia, o pessoal já aprendendo a cuidar, aprendendo a manejar, aí você imagina, década de 70, a galera começou a fazer cruzamento, seleção, como a gente já viu em beta, como já falei de beta, já falei de guppy, no disco também. Começou a ter cruzamento seletivo, e aí foram se descobrindo as variantes que a gente tem do acaradisco. O primeiro cara a fazer isso foi o Jack Watley, e é tido como o cara que chegou no disco turquesa, no blue turquesa, e depois no cobalto. Eu chamo de cobalt mesmo, mas é o cobalto. Red turquesa também. E aí, hoje em dia, você tem uma infinidade de variantes diferentes de discos com esses cruzamentos. Cruzando marrom com verde, verde com azul. Aí pega dos filhotes de azul, pega um filhote, cruza com marrom. Assim, tem uma série de combinações. E aí você chega às variantes que a gente tem hoje. As mais famosas, que é o Blue Diamond, Blue turquesa, Red turquesa, Snake Skin, Pigeon Blood, e muitos desses foram desenvolvidos na Ásia. O pessoal, os asiáticos têm essa loucura de fazer essas variantes também. Quando eles entraram no jogo aí, isso explodiu. Aí os caras mais notáveis foram o próprio Jack Watley. Tem outros também na Alemanha, tem o Stendker, mas o Stendker mais é de selvagem, tá? Você tem vários criadores em vários lugares. E aí desenvolveram o que é o Ghost, que é a partir do azul. Tem o Blue Diamond, que é um azul sólido mesmo, ele é todo azul. Eu, felizmente, tenho um bem bonito, um bolonete bem bonito. Tem o Snake Skin, que tem um padrão que parece assim, parece uma coisa de cobra mesmo. O Pigeon Blood, que ele não tem aquelas barras de estresse do disco. Ele, quando ele estressa, ele tem o que eles chamam de peppering. E aí, eu sei que eu tô pisando aqui deliberadamente na casca de banana, porque com certeza alguém que entendedor de disco vai dizer que eu tô falando tudo errado, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: a partir dos cruzamentos surgiu uma infinidade de variantes possíveis, e hoje a gente não tem um padrão registrado mundialmente. Então pode ser que um cara te venda um blue turquesa e alguém diga que não é blue turquesa, que é blue cobalto, o outro vai dizer que é galaxy blue, o outro que é blue isso, blue aquilo. Isso, não existe padrão para isso. Existem alguns mais geralmente aceitos, e outros criadores que fazem um pouquinho diferente, dão um outro nome, e é assim, tá? Existe um esforço de tentar consolidar essas classificações, mas a gente ainda não está próximo disso, tá? Em relação à montagem do aquário, é importante frisar que é um peixe de cardume, que se sente mais confortável com cardumes. Então, dá para ter disco, aquário de disco com dois peixes? Dá. Com dois, três? Dá. Mas qual o comportamento? Quando você tem menos de seis discos, normalmente um dominante vai perseguir o outro. tá? É normal. Você tem 3 discos, um mais fraquinho vai apanhar dos outros 2, vai comer menos e tal. 4 também pode acontece, embora você comece a diminuir a probabilidade. A partir de 6 exemplares, você começa a dar uma minimizada nisso, ele realmente vive em cardume, vira uma comunidade ali, tá? Em termos de decoração, como eu falei aqui, não precisa ter decoração, tem se você quiser. E eu me arriscaria a dizer que quanto menos decoração pro disco, melhor. Ele fica mais aberto, como aquilo que o Guto falou aqui pra gente. Não tendo esconderijo, ele não sente essa coisa da ameaça, porque ele pensa muito assim, a questão da mente do peixe. Se tem esconderijo, é porque tem um predador aqui, vou me esconder. Esse é o racional do disco, tá? Então, quanto menos esconderijo, melhor. Mais água aberta para ele nadar, melhor. Normalmente, se você coloca um fundo preto ou um cascalho preto, ele vai tender a mimetizar esse comportamento de se esconder. Então, eu indico ou não ter substrato nenhum, ou ter uma areia branquinha e fundo branco ou transparente, que aí você vai ver o máximo das cores dos discos. Tem gente que diz, né, o Jaime outro dia no grupo falou, substrato cor terracota também é bom, talvez por causa do marrom, né? Do caso dos discos marrons, do Selvagem, não sei. Mas eu acho que é uma boa também. Mas assim, não precisa se preocupar. O mais importante aqui é a gente se preocupar mesmo de ter um espaço para eles nadarem. Tá? Em termos de filtragem, o mais importante é que a água seja o mais limpa possível e com boa oxigenação. E eu era um que pensava que tinha que ter um filtro Mega Blaster. Eu poderia nem ter um filtro, poderia ter um filtro interno, que eu sempre falei mal de filtro interno no passado, né? Ali quando tinha, na minha adolescência eu falava mal de filtro interno. Poderia ser um filtro de espuma daquele, mas o que é importante? A água mole, ou seja, com pouca coisa dissolvida. Logo, já saibam que um aquário de disco, quanto mais trocas parciais, melhor para ele. Eu faço duas por semana, de cerca de 30% a 40%. A cada disco, quanto mais você trocar água, mais água nova, melhor. Pessoal de criação troca água todo dia, né? Especialmente o tanque de crescimento de filhote. Ele gosta de água bem, bem limpa, com quase nada dissolvido. E assim, como eu falei de sistema fechado, você vai dando comida. Mesmo ele comendo, mesmo as plantas absorvendo, alguma coisa ali vai ficar dissolvida na água. Então isso é muito importante. Aí só para ilustrar, eu trouxe aqui um depoimento do Antônio De Luca, do Forza Discos, e ele está focado em criar, atualmente ele vende de criadores selecionados, mas está começando a tirar as crias dele também. Vou pegar o depoimento dele de TPA para vocês verem que eu não estou exagerando, né? Às vezes eu escuto ele falar, eu acho que eu estou fazendo uma grande besteira, mas enfim, é o que dá para fazer. Mas olha só o que, que o Antônio fala sobre TPA para cara disco.
TPA, se você não fizer a TPA, a carga orgânica vai aumentar, você vai ter pico de amônia, vai ter uma saturação de compostos nitrogenados e os peixes vão ser mais propensos a pegar verme, a pegar doença. Então não tem como ter disco e não fazer TPA. Mas eu posso fazer uma vez por mês, acho muito pouco. Posso fazer de 2 em 2 semanas, pouco. Uma vez por semana é pouco também, mas acho que muitas pessoas não têm tempo, então acaba fazendo uma vez por semana mesmo. Mas qual que é o ideal? Uma vez por dia. Todo dia? Ah, todo dia não tem tempo. Então faz dia sim, dia não. Ah, mas não tem tempo. Então vai adaptando a sua rotina. Mas não pode ter disco sem TPA.
Temperatura é importante. Ele gosta de água quente, entre 26 e 28 graus. Menos que isso, não recomendo. Vive. Ah, mas eu não recomendo. Mais do que isso, você pode ter problemas. Porque a água com mais de 28 graus... Também é ótimo para os discos viverem, mas é ótimo para as bactérias também. E aí ele pode sofrer com isso. Tá? Em relação à escolha dos animais, né? O ideal é você ir numa loja, comprar os peixes com boa aparência. Assim, aí vale um pouco a característica para comprar qualquer peixe. O peixe tem que estar saudável, sem estar com a nadadeira fechada, estar com cores brilhantes. No caso do disco, ele não está escuro. Porque ele, quando está estressado, ele fica escuro, tem aquelas barras pretas muito marcadas. De preferência, ver o que ele está comendo, ver se ele está comendo, ver se ele não está magro. E ver questão de formato também, que é importante. Tá? Normalmente, você compra os discos juvenis, porque os discos adultos normalmente costumam ser muito caros, a não ser que você compre selvagem. Selvagem, normalmente, você vai comprar adulto. Mas se for começar na cara disco, eu não recomendo você comprar e começar com selvagem. Eu acho que selvagem já é um outro patamar. Né? trazer aqui uma dica do Antônio para escolher disco aqui, que ele vai bem nessa linha também.
Pulo do gato nos discos é, primeiro de tudo, você começa na seleção dos peixes, né? Eu sempre gostei de começar com juvenis, até por isso que eu trabalho com esse tamanho, e engordar os peixes, né? Esse sempre foi meu prazer, ver o peixinho crescer no aquário, se desenvolver. Depois começou a ser coisa de casal, né? Conforme fui ganhando alguma experiência, mas pulo do gato, aí o padrão de cores no juvenil, outra coisa que as pessoas não sabem, né? É que as pessoas acham, eu tenho que comprar o peixe já todo colorido. Não, mas o peixe juvenil, ele não tá todo colorido. A cor dos peixes, ela vai se depositando em geral conforme ele vai crescendo. Então, se a pessoa vê um peixe muito pequeno e muito colorido, pelos 7 centímetros, parecendo uma árvore de Natal, como o pessoal fala, é muito provável que esse peixe seja mais velho. A gente faz isso, que vende o peixinho bicudo e fala que ele vai arredondar. Isso daí é uma falácia, tá? Não se concretiza.
Aí aqui vale fazer um disclaimer aqui, né? O Antônio prefere realmente comprar pequeno e ver crescer. Eu concordo com ele que é muito mais maneiro, né? Mas assim, nem todo mundo tem paciência e condição, mas às vezes é aquela questão do o peixe maior, é mais caro também. Mas se o peixe for pequeno demais, é muito mais complicado, ele é mais sensível. Tem a questão de você ter que alimentar várias vezes ao dia, nem sempre todo mundo pode. Então assim, eu normalmente falo que o ideal é comprar o peixe entre 8 e 10 centímetros. Tá? Eu acho que maior do que isso já começa a ficar um custo mais proibitivo, né? Começa a ficar bem caro, e menor, acho que a galera que não está acostumada pode ter problemas. Eu mesmo com, sei lá, 4, 5 anos de disco aqui, eu apanho para peixe pequeno, tá? Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado. Como eu falei aqui, o selvagem eu acho que mais complicado, aí o selvagem, eles tendem a chegar muito assustadiço, ele tem um hábito de comer diferente. Tem uns que só comem com a luz apagada, tem uns que, ele tem que ser larga, ele não come, ele não vem ali comer, ele vai depois procurar comida pelo aquário. Eu acho um pouco mais complicado o selvagem, eu ainda preciso dar uma chance para eles, né? Talvez um pouco trauma, porque os meus insucessos ali na década de 90, quase todos eram discos selvagens, não eram esses que a gente tem hoje. Eu confesso que eu acho muito mais fácil o criado em cativeiro, que a pessoa costuma chamar de híbrido, eu acho muito mais fácil, tá? Relação à alimentação, já que eu tô aqui no ponto alimentação, tá? Disco é um peixe carnívoro, ele come de tudo, óbvio, na natureza ele vai comer de tudo. Ele tem um hábito de comer no fundo, tá? Ele não é um peixe normalmente procurar na superfície. Até procura, porque o bicho, ele tá o dia inteiro com fome. Disco saudável, tá o dia inteiro com fome. Mas o hábito dele normal é ficar cutucando comida no fundo. Vocês podem até observar, em loja, aqui em casa eu vejo direto. A comida cai, ele fica soprando o substrato para a comida flutuar, ele vai lá e comer. É muito comum. E por isso mesmo, por comer muito no fundo, ele é um peixe mais propenso a ter parasitas internos. Então o disco, especialmente o de cativeiro, por melhor que seja o manejo, sempre tem alguma coisa. O Antônio tinha botado no áudio dele muita coisa de parasita, mas eu achei que era muita informação agora. Eu dei uma limada aqui. Antônio, desculpa. Aqui se faz, aqui se declara, se entrega, eu tô me entregando. Mas o fato é, você tem que ter um certo cuidado. O disco, por comer no fundo, ele acaba pegando verme interno e tal. De tempos em tempos, o pessoal recomenda até você fazer uns protocolos de desinfecção, de limpeza do disco. Tá? É uma coisa que mais avançado, assim. O ideal, assim, para quem não quer entrar nessa seara, é manter a água o mais limpa possível, fazer o máximo de trocas possível. E a alimentação do disco, de preferência, ter alguma fonte de proteína, porque ele é preferencialmente carnívoro. E aí, por isso que eu falei de patê. Esses patês que você compra, o do Antônio é um que eu compro também, mas tem outros que fazem patê também. Isso aqui não é uma fórmula da NASA, não, tá? Tem várias pessoas que fazem patê. As pessoas, obviamente, vão desenvolvendo na sua experiência. Então, cada criador vai desenvolvendo aquilo que funciona melhor, em palatabilidade, nutrição. E a questão do patê é que ele é uma grande fonte de proteína, assim, pro animal, já que a gente não tem condição de ficar dando minhoca, outros tipos de coisa que podem até trazer doenças para eles. Artêmia também é bom, mas o artêmia é mais uma guloseima do que uma fonte nutricional, porque até pela quantidade, tem vários estudos falando sobre isso, né? Mas não é não dá para dizer que eu tenho que dar artêmio todo dia pro disco. Acho que de vez em quando é bom, porque é um alimento vivo e tal, ele curte. Mas assim, ele come ração? Come. Eu costumo dar ração aqui em grão e flocos. Aí flocos, especialmente para quem tem selvagem. O selvagem costuma gostar de flocos. Eu gosto de variar bastante. Então eu vou variando marca, vou variando tipo. Normalmente, uma vez eu dou o patê, uma vez eu dou a ração naquelas bolotinhas, aquelas bolotinhas que vão pro fundo, e uma vez eu dou flocos. E a coisa está funcionando bem dessa forma, tá? Mas é bom ter atenção a isso para o peixe estar bem saudável. Lembrando também que aí eu não tenho experiência em reprodução, não vou falar, mas reprodução normalmente acontece em alguns casos. O casal se forma no aquário, e aí normalmente que forma o casal, a fêmea tende a ficar limpando o local de desova enquanto o macho defende a região, e eles invariavelmente desovam uma ou mais vezes. Tá? E aí pode acontecer de ter filhote, não ter filhote. Eu só estou explicando aqui como é que acontece. Normalmente, uma vez nascidos os filhotes, os pais ficam protegendo, e os filhotes na primeira semana de vida, nos primeiros 10, 15 dias, eles se alimentam de um muco que os pais, tanto o macho quanto a fêmea, produzem. Você vê aquele beliscando a pele dos pais, ele se alimenta disso. Depois é que ele começa a procurar comida no ambiente. Os criadores mais experientes conseguem fazer a criação como faz com bandeira e outros peixes, separando. Mas é bem mais difícil, tem que ter muito mais controle. Tá?
No geral, a questão de desova de acaradisco é muito menos tabu do que eu pensava, na verdade. Foi uma coisa que eu fui descobrindo ao longo dos anos. Que o acaradisco, ele bem ambientado, no cardume, num aquário de bom porte, água nova, fazendo TPA... Eles formam casais, é super legal, porque você vê que dois começam a andar mais juntinhos, começam a expulsar os outros, escolhe um canto. Tem toda a dinâmica deles ali de casal, e não adianta você botar macho e fêmea, não tem nem como saber que é macho e fêmea, porque ele não tem o dimorfismo, ou seja, não tem nenhuma característica externa clara. Então você não tem nem como fazer assim, formei um casal. Não, você só sabe que é casal, que eles chamam de casal provado, quando já desovou, né? E viram desovar. E uma vez ali formado o casal, ele vai desovar no aquário, entendeu? E aí a dificuldade, na verdade, é você cuidar dos filhotes, porque depois de um tempo da parasita, tem todo um cuidado ali de manter os filhotes ali. Mas a desova mesmo, a reprodução, é relativamente tranquila, desde que você atenda os requisitos do acaradisco no seu aquário.
A questão de outras espécies. O ideal é um bicho que não seja muito agitado. Eu, por exemplo, não gosto de botar disco com cardume de Mato Grosso. Até porque o Mato Grosso tem essa mania de ficar mordendo o rabo dos outros peixes mais lentos. O disco, coitado, ele acaba entrando nessa. É bom ter alguns coridoras, porque o disco vai comendo comida no fundo, mas sempre fica alguma coisa, o coridora vai lá e vai comer. E aí, gente, vou fazer um programa sobre peixes de fundo. Aguardem, nessa temporada ainda. Aí vou falar um pouco mais sobre o coridora. Neon funciona super bem com disco também. Mas é claro, dependendo da voracidade, do tamanho do seu aquário, os discos de vez em quando, se o neon der mole, ele vai comer. Acontece. O famoso acontece bastante. Aqui em casa não, até que meus neons cresceram, estão com um tamanho bom. Mas é muito comum você botar neonzinho e em algum momento ele dá mole, o disco vai lá e creu nele. Cascudo, ao contrário do que as pessoas dizem, dá para ter uma boa. Embora existam casos de cascudo indo, você vê ele chupando o disco, porque ele é atraído pelo muco, mas normalmente é um cascudo que já tá com fome, tá? E aí o cascudo com fome, ele ataca o que vier pela frente dele. Tem o disco ali com o muco de bobeira, ele vai atacar. Mas fora isso, é tranquilo de cascudo. E ao contrário do que muitos acreditam, não é muito normal você ter disco com bandeira. Porque o bandeira, ele tende a ser mais rápido, mais irritadiço, e aí o disco naturalmente fica um pouco... fico um pouco tímido ali. Eu já tive isso aconteceu aqui em casa. Eu tive que tirar os bandeiras que eu tinha colocado. Eles cresceram rápido, começaram a inibir o disco de comer. Eu tirei, e quando eu tirei, resolveu. Embora você tenha o depoimento aqui do Guto, que ele botou um disco no meio dos bandeiras e viveu numa boa, né? Isso tem também, tá?
Então, gente, isso aqui eu acho que eu consegui pegar muita coisa aqui do basicão do acaradisco. Eu não entrei a fundo na parte de saúde do acaradisco, que eu acho que isso merecia um capítulo inteiro. E aí, de repente, eu falaria muito menos do que convidados, De repente eu botaria a galera aí que eu convidei para falar mais, que é isso aí é uma parte pô, mega detalhada, mega controversa, e tem muita gente que erra na mão, que é a questão de parasita. Eu, como eu falei que o disco come muito no fundo, ele é muito suscetível a parasita, externos, internos também. Tem o Dactylogyrus, que é uma praga para disco, ele se fixa na guerra, de tempos em tempos é bom fazer o protocolo de limpeza. Mas eu acho que isso, se tiver demanda, a gente grava um outro episódio mais para frente, tá? Eu acho que não cabe aqui. Antes da gente chegar no final da pauta, eu queria trazer alguns depoimentos aqui de algumas pessoas que acompanham o podcast e com quem eu converso, para mostrar por que, que esse peixe é tão especial e, no meu caso, a ponto de ser a minha logo aqui do podcast. O primeiro depoimento é da Solange Moura. Eu já falei dela aqui em outros episódios. Tem algum outro episódio que eu falei que era do nosso grupo lá do Forza Discos também. Ela participa de outros grupos também. Eu tô em, sei lá, 3-4 grupos de disco aqui. E eu pedi para ela mandar um depoimento. Aí ela pediu para eu ler aqui esse depoimento dela. Estou no hobby há 34 anos. Achei um aquário completo no lixo do prédio de uma amiga, com o vidro do fundo quebrado. Nunca mais parei. Os discos me encantaram desde as primeiras visitas em loja. Na época eram os selvagens que vínhamos. Tentei ter um aquário de 120 litros sem entender muito. Tinha 3 discos somente com bandeiras. Não vingaram e eu achei ser um peixe difícil. Mas o desejo ficou na minha cabeça. Passei a ler e me programei para mudar o aquário para ter discos. Em 2021, reformei o AP, aumentei o aquário de 120 para 400 litros e comecei a minha saga com os discos. Errei demais da conta, até conhecer o Antônio do Força Discos e amigos como o Eduardo do Aquarismo para Todos e o Rodrigo Páscoa do Aquaradisco Brasil. Mais recentemente também o Rafael do Aquarismo Leal. Hoje comecei a aprender. Tenho 2 aquários de 50 litros para o hospital e engorda. Tenho uma boa farmácia para os cuidados básicos. Alimento com boa ração e patê Força Discos. Meus discos adultos me acompanham porque querem comer na minha mão, e isso é um prazer inenarrável. Você vê, gente, aqui, o depoimento da Solange acaba se confundindo muito com a minha experiência também com a Cara Disco, né? Ela também, os passos parecidos, e aí vai muito do que o Jaime falou da desinformação. Como a gente sofre com desinformação aqui nesse nosso hobby, né? É impressionante. Além da Solange, eu peguei o depoimento também do Edmar Muragaki. Ele tem um canal, na verdade não é um canal, ele tem um Instagram chamado Aquaradiscos Lover, tá? Eu vou ler aqui o depoimento do Edmar, que fiquei bem, bem bacana também. Eu tenho aquários desde os 9 anos, quando meu pai matava o aquário todo na troca de água e limpeza trimestral, hahaha. Daí comecei a ler muitos livros, para eu cuidar de todo o aquário. Só eu colocava a mão. A minha vida com a Aquaradiscos começou no meu aniversário de 13 anos. Eu ganhei um disco Heckel em 1990. Sim, ganhei apenas um. Na época eram caríssimos, mas logo, magicamente, consegui convencer em comprar um Green e outro Brown. Na época, sofria muito com o manejo das poucas lojas que traziam discos. E os top galácticos nunca se viam no Brasil, iam tudo para fora. Por volta de 93, consegui meus primeiros domésticos de pais importados, Green Turquoise do Tanabe. Hoje, o acesso à informação com os grupos e meios digitais de internet são rápidos demais e precisamos ficar atentos em saber filtrar bons criadores que têm um bom histórico, profissionais que nasceram muitas vezes com a paixão do hobby. Em 2004, eu foquei muito em betas de linhagem raras, trazendo da Tailândia cores de Placá e Hoffmoon, que poucos tinham no Brasil, e prossegui criando até 2008. Agora eu voltei para os Aquaradiscos com força total. Em 2023 ainda promete muito, aprendo todo dia. Criadores e hobbyistas extremamente técnicos e ajudando os menos experientes. Tudo isso engrandece o nosso hobby com discos e a cada dia em aquários de mais pessoas. Estude, filtre as informações e veja o que há de mais, que te dá mais resultados. A ajuda do tempo é importante. Excelentes discos a todos. Abraços, Edmar. Gente, é muito bacana como ele está... Repara quanto tempo que ele está dedicado e você vê pelas citações dele... de certa forma entrega a idade, né? Porque hoje em dia você vai nas lojas, você só fala de Diamond, Checkerboard, Marlboro. Cara, antigamente não tinha isso não. Antigamente era disco marrom, disco verde, disco azul, disco Heckel, ponto. Que vem a ser as espécies que eu falei lá no início do episódio, né? Fala, são, é o é o Sinfisodon Discos, Equifaciata, Equifaciata, Equifaciata Axelrod, Axelrod e Arald. Hoje você tem várias variantes, vários criadores. É muito legal, porque acaba que a história que o Edmar contou se confunde um pouco com a evolução do hobby do acaradisco aqui no Brasil. Né? Bem bacana. É, eu ia ter um depoimento aqui da parte interessada aqui em casa, mas ela ficou meio encabulada, resolveu não gravar. Ela falou que vai ficar para os vídeos. Quando sair no YouTube, vocês vão ver a figurinha, tá, gente? Bom, de depoimento é isso. Obrigado aqui por vocês acompanharem até aqui o episódio. Ficou um episódio bem grandão, mas acho que ficou muito satisfatório. Eu fiquei muito feliz com as participações que apareceram aqui nesse episódio. É muita gente boa. Assim, é legal porque cada um aqui que participou tem uma linha diferente de desenvolvimento no hobby do acaradisco. Cada um segue o seu caminho. E eu acho que o hobby é isso. A gente procurar o melhor de cada um. É, evitar fofoca, evitar discussão. Porque eu já vi muito isso, tá? Não só no hobby de aquarismo, mas em vários outros hobbies que eu já tive. Isso acho que é inerente ao ser humano. Mas eu acho que o que eu queria deixar de mensagem é que você tentar buscar sempre o melhor de cada coisa, buscar se informar, sair dessa desinformação, como o Jaime falou, buscar conhecimento, buscar pessoas confiáveis, como o Edmar falou aqui. Muito feliz de chegar nesse ponto, nesse peixe que me fez ter um vício novo no aquarismo, como eu contei aqui nessa história. Semana que vem, eu espero já estar bem encaminhado para daqui a 2 semanas, tá com um episódio que, como eu falei, vai ser um episódio sobre peixes de fundo. Vamos tentar desmistificar os peixes de fundo. Coitados dos peixes de fundo. É, eu acho que vai ter muita coisa interessante para falar. Tem muita gente que não tem muita noção. Eu sigo aprendendo, né? Aquilo que eu falei, né? Aquarismo, você nunca para de aprender. Eu já consegui aprender muita coisa aqui. Ainda tem muita coisa para aprender. E, se você tiver alguma dúvida aí, vem no e-mail, vem no Instagram, vem na caixinha do Spotify. Quer alguma coisa específica de peixe de fundo, seja coridora, cascudo, limpa-vidro, manda mensagem aqui para dar tempo de colocar no episódio. E eu queria fazer um último pedido, gente. No final da temporada, eu ainda vou ter esse de peixe fundo, vou ter um de paulistinha, depois eu vou encerrar a temporada para dar uma respirada e dar um gás nos vídeos de YouTube. Eu queria fazer um episódio no final da temporada falando de e se tudo dá errado, que é muito comum. Muitas vezes a gente faz aquele projeto lindo, aquele layout maravilhoso, você vê o vídeo, deu tudo certo no vídeo, mas em casa de repente tem explosão de alga, entupiu o filtro, não funcionou, deu luz demais, o peixe não respirou. E assim, esse tipo de coisa a gente não vê. E é a causa de muita gente dizer assim, ah não, aquarismo é muito difícil. E eu, cara, eu queria tentar botar um pouco de luz nisso. Aí pra botar um pouco de luz nisso, eu quero contar histórias aqui de pessoas que passaram por grandes perrengues, grandes problemas, saíram ou não saíram desses perrengues, pra gente conversar um pouco aqui e a gente tentar todo mundo se ajudar. Eu vou contar, obviamente, meus B.O.s, né? Vou contar alguns casos meus, mas eu queria muito a contribuição de vocês. Então, você está ouvindo até aqui, primeiro, parabéns, né? 1 hora de episódio. E segundo, se tiver algum caso, pode mandar um áudio para mim, pelo WhatsApp, pode mandar um e-mail e vamos contar um pouco o que dá errado para a gente ajudar as pessoas aí. Ou no mínimo, para quem está ouvindo, falar assim, não é só comigo, não sou eu que sou um burro. Muita gente que se acha burro, né? Mas não, cara, é porque a gente está na era da desinformação aqui no aquarismo. Vamos tentar virar a chave para a era da informação. Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, tchau.